estão com vontade de chorar, né? O Paulo, não queria dizer isso, mas o Paulo está com os olhos cheios de lágrima.
Saudações retrô.
É isso aí, pessoal. Vocês acharam que a gente tinha
Não
desistido, que a gente tinha
desistimos, não
fugido,
abandonamos. É, pessoal.
tínhamos sido capturados pela oposição.
É
Não, não
verdade.
fomos.
É verdade.
Estamos de
Desculpas,
volta.
retrôs, a todos pela demora ao novo episódio. Muita gente mandou, não desistam, mandar e-mails, posts, não, a gente vai ficar órfão, que nem o Bonaparte te mandou. Não se preocupem,
A
voltamos.
gente conseguiu até achar o fone, o microfone, que tava, sumiram, né? A empregada
É.
guardou no. Ela viu que ninguém usava, guardou no maleiro.
É verdade. Não, na verdade é que a gente teve uma fase bem conturbada. Eu tive que ficar muito saindo de São Paulo indo para Jundiaí. E aí o Fernando também com uma vida agitada. A gente realmente não conseguiu juntar os dois para nem se ver. A gente mal se viu mesmo para poder gravar. Então foi mais complicado ainda.
Não, dificuldade de agenda total.
Total mesmo.
Além de ter pouco tempo cada um sobrando, conseguir conciliar os dois estava
É
mais difícil ainda, né?
verdade, verdade.
Mas é isso aí, estamos de volta. Continuamos com os nossos agradecimentos ao Specialist,
É, especialista.com.br,
nosso querido amigo Alexandre.
que nos hospeda o nosso tráfego, e mantém o nosso podcast. Que, por sinal, os podcasts no Brasil estão passando por uma fase. Você anda ouvindo os podcasts aí, filho?
Estão todos atrasados, né?
Atrasado,
Todos
meu. Tem gente que
atrasados.
desistiu
Papo
aí.
Tech continua firme e forte.
É, o Gui Leite aí, eu resolveu dar uma parada, eu vi notícias no blog dele.
A Bia Kunze agora virou celebridade, você viu? Ela saiu no link.
Não vi.
Ah, eu separei para te mostrar, acho que
Não
esqueci.
vi, não vi não.
Saiu
É?
no link falando dos
Nossa, amiga
podcasts, tudo.
famosa ela. Tá,
Foto e tudo.
é chique no último. Mas o Marcos Acerto, que também era um podcast que eu via, também parou. Todos pararam, acho que tá o PopTech, a Bia que tá gravando de vez em quando também, que tá com dificuldade para gravar. Nossa, e o resto
É que eu acho que na verdade não
dos
justifica.
pioneiros, né?
É, não justifica as pessoas que estavam fazendo o podcast deixarem de fazer, né?
É.
Mas os veículos de comunicação estão todos eles com podcast, assim,
É. Mas é
maciçamente, né?
diferente, né? É
Não,
matéria de rádio que
e não dá
eles publicam,
justificativa,
né?
porque nós que fazemos podcast não fazemos pela audiência, né? Fazemos
É.
porque gostamos.
Isso.
Obviamente, ficamos muito lisonjeados pela
É.
audiência e não
Ah!
é alguma coisa que dá
Não te
retorno e
falei.
tudo.
Mandei o CDs hoje do Classic Project pra todo mundo que pediu.
Nossa, se o Correio não entrar em
Atenção.
greve de novo, vai chegar junto com o episódio, hein?
Pode chegar mesmo. Sabia de uma coisa curiosa? Eu fui no correio. Sabia disso? Eu pus um remetente e tal, né? Aí eu falei, manda carta comum, tal, CD e tal, né? Aí eu falei, então tá bom. Eu falei, tem alguma variação? Porque nós, ó, pra vocês terem uma ideia, a gente mandou o CD pra Manaus, Maceió, Paraíba, São Paulo, Rio, Campinas, foi pra tudo que é lugar. Aí eu falei, tem alguma diferença, né, pela distância? Aí a moça do correio falou, não, só pelo remetente. Ela falou, como assim pelo remetente? Ela falou, o remetente é pessoa física paga mais barato. E como eu coloquei Momento Retrô, ela comprou mais caro.
Quer dizer que a
Se eu
gente já tá.
colocasse Paulo Vitor, eu pagava. A diferença é ridícula, 90 centavos. É 30 centavos de
Mas
diferença.
quando você chegou no balcão, a mulher já não te ofereceu primeiro o CEDEX já, depois o CEDEX
Não, não,
10,
não, não.
depois a
Ah, é que
registra.
eu já cheguei, já dei o CD e falei, ó, manda pelo correio normal.
Ah, não, eu fui no correio esses dias, a mulher tentou me vender
Eles tentam, né?
de qualquer maneira,
Para
cara.
chegar. Ela falou, no prazo é curto,
Ela
tal.
só falou assim, olha, esse aí não vai chegar.
É, como a diferença era pequena, eu nem pedi para alterar para pessoa física, porque eu podia ter riscado o momento retrô e colocar Paulo Vitor. Aí
Entendi.
eu pagava com pessoa física.
Nossa, curioso, realmente
É, não
curioso.
sabia. Então vocês fiquem espertos aí quando vocês forem correio,
Pô, aliás,
é uma
Bonaparte,
dica.
já chegou a câmera aí, acho que já tá fazendo uns 6 meses que a gente colocou essa câmera no correio.
É, correr foi de mula, né? Tá indo
Mula,
de
né?
mula, né? Você, essa câmera aí
Olha,
do.
Bonaparte, eu já comentei uma
Me
vez
dá essa
que
câmera que eu vou lá correr e
era
mando.
isso que eu tava falando. Eu tenho
É.
moto, não dá pra levar a bichinha na
Bom, essa
garupa.
desculpa, já faz 8 episódios que você tá falando que você vai mandar, me dá isso aí, não esquece. Toda vez que eu vou
Você
embora, esquece.
esquece?
É, eu esqueço. Cadê ela? Tá aqui? Tá. Tá onde? Não tá aí, já
Não,
sumiu com a câmera.
tá ali, ó, no armário, bonitinha, bem
Ah,
guardada.
sei.
Deve ter uma
Tá bom.
rede de pesca em cima.
É, tá bom.
Bom, eu acho que em função daquela música chorosa da abertura do
É,
programa.
quem não se lembra do dedinho pedindo carona na estrada no final com essa música?
Olha, não sei qual que era mais triste, se era o Incrível Hulk ou se era o desenho do Pinóquio.
Pinóquio, do Pinóquio japonês, né?
Ah, é, não, não esses novos para
É.
criança, mas o Pinóquio da nossa época, pô, era
Que
de
era o Pinóquio
chorar também.
japonês. Nossa, aquele era triste demais,
Vovozinho!
mano.
Indo
Aquele
embora dentro
Pinóquio.
da barriga da baleia,
É,
né?
a gente vai
Lembra?
falar sobre desenho japonês antigo. Meu, é complicado aquele Pinóquio. Aquele Pinóquio era muito triste
Era
também, né?
japonês? Na época não tinha
Era,
consciência de que era japonês.
mal triste aquele mangá dramático aquele.
Mas não tem aquela.
Não tem olho grande, eu
É,
sei,
não tem olho grande e cabelo espetado.
mas é um Pinóquio. Nossa, ele só se ferrava naquele desenho, né?
Bom, só fazendo um adendo, então, a melhor representação do Pinóquio mais engraçada possível foi aquela do Shrek, né?
Do Shrek? Ah.
É, que ele desce lá, Missão Impossível, e aí, pô, Pinóquio, conta uma mentira pro teu nariz crescer e a chave chegar na onde precisa, né? Não, mas eu. Ah, fala que você tá usando calcinha, ele. Eu tô usando calcinha. E o nariz não cresce.
É verdade,
Aí os
Shrek
caras vão,
falou.
dão uma olhada. E a tanguinha? Não, eu não estou de tanga. E o nariz crescendo.
Vamos falar do Incrível Hulk, então.
Aka David Banner.
David Banner, que você sabe que não é o nome verdadeiro do personagem, né? É Robert Banner. Só na série de TV que ele chamava David Banner.
Ah, no filme é Bruce?
É, a origem dos quadrinhos, o Incrível Hulk original, o nome dele era Robert Banner.
Alguma ideia?
Não sei,
Ah, não era Bruce, era Robert.
não sei porque que eles mudaram isso lá,
Pô,
né? Bom, aqui
curioso.
passou na Rede Globo, na Manchete, na Rede TV, Rede 21. O ano de produção é de 78 a 82. E teve 85
68,
episódios.
80. Não, 7882.
Isso, 85 episódios. Então foi uma série que foi bem longa, até por sinal, né? Pra quem não se lembra, a história do Incrível Hulk,
Ele ficava verde quando ele ficava nervoso.
Então, mas por que que ele tinha aquilo? Porque na verdade a mulher dele morre queimada num acidente.
Não sabia.
Uma casa pega fogo e os destroços caem em cima dela, ela morre queimada em cima lá debaixo dos destroços e ele tenta salvá-la. Como ele não consegue salvá-la, ele fica obcecado em estudar aquela força sobre-humana que a gente tem em casos de pânico, de desespero, aquela coisa de que às vezes você consegue ter uma força extra, né?
O apego à vida.
A esperança, sei lá, o desespero, né?
Não,
Consegue.
apego à vida.
É aquela
Se
coisa da
você.
mãe conseguir levantar um carro porque o filho tá embaixo, né? Então
É.
aquela coisa que ninguém sabe. Então ele começa a estudar isso aí. E aí ele descobre que os raios gama conseguem alterar esse tipo de metabolismo de força que nós temos, né? Dá esse turbo extra que por um desespero, né? Só que ele mesmo é a cobaia desse teste e ele acaba sofrendo uma superdosagem de raios gama e ele não tem mais o controle sobre essa força extra-humana que ele tem, que é o Hulk, que ele se transforma no Hulk, né?
Eu não sabia. É uma novidade para mim. Eu não sabia essa origem do.
Então, inclusive a história do Incrível Hulk foi na contramão dos heróis da época, por quê? Porque o Incrível Hulk, na verdade, não é um herói.
Ele é mau, né?
Ele é um anti-herói, né?
Ele quando ficava verde.
Então, mas como é que fala assim? Com a índole boa, né? Ele sempre fazia coisas, salvava pessoas, aquela coisa,
Salvava a
mas sem
gatinha.
controle, mas sem controle. Então, pra época, isso, quando surgiu os quadrinhos, isso foi uma revolução pelo modo de ser o super-herói. Primeiro, por ser um anti-herói. Segundo, porque, por exemplo, ele não se transforma quando ele quer. Não é o Superman, ou sei lá, o Flash, ele não entra numa cabine e sai Hulk. Ele não controla quando ele se transforma. E na verdade ele foge dessa identidade secreta dele, que é um problema que ele tem. Né?
Não consigo segurar. Falando em quadrinho, Duca, aquele trailer do Homem de Ferro, hein?
Gostou? Curtiu,
Duca,
né? Pessoal
Duca.
que viu o blog nosso aí, agora eu vou começar a postar mais notícias desse tipo aí e tal.
Não, e a Audi detonando investindo em Hollywood, hein?
Você viu o carrão lá?
Fez o Eu Robô.
Mas você viu? Aquele voo dele pra mim final foi a melhor parte do trailer lá.
Até que não. Eu achei. Como.
É que vai contar a história do Homem de Ferro, né?
Voltando.
E aí, voltando ao Incrível Hulk, e aí, na verdade, ele busca, ele sai a esmo, né? Buscando, fugindo da própria identidade dele, E na série de TV ele sempre arrumava, incrível que ele sempre arrumava um emprego toda semana, né? Num lugar, numa cidadezinha, e
Você
no
não sabe se
final.
era toda semana.
É. Não, mas aí no
Você não
final
sabe
do
quanto
episódio.
tempo ele demorava para chegar de um lugar no outro.
É, verdade. No final ele tinha que arrumar. Ele sempre saía, abandonava os amigos que ele tinha deixado lá por causa desse negócio do Incrível Hulk. E tinha um repórter chato, sensacionalista, que ficava indo atrás dele porque ele acreditava que o David Banner e o Hulk eram a mesma pessoa. E coisa que ninguém sabia.
E no
E
final
ele ficava tentando
era ele que
provar isso aí.
acabava meio às vezes que
Provocando, é.
provocando ele ter que sair da cidade,
É,
aquela coisa
então
toda.
ele acabava ficando atrás disso aí, né? A história, tem muitos episódios tristes, até tem um episódio que eu li numa pesquisa que é até engraçado, que é uma.
Teve algum Incrível Hulk engraçado?
Você sabia que o ator que faz o Incrível Hulk, o Bill Bixby, que faz o. Incrível Hulk, não, desculpa, o David Banner, né? Ele era um comediante.
Nossa.
E ele fez uma série dramática com o Hulk, assim, né? Ele tinha que fazer um papel dramático. Diz que ele era muito. Fazia muita piada nos bastidores, só porque ele vem de uma formação de comediante. E ele acabou, aliás, esse ator já é falecido. Ele morreu em 21 de novembro de 93, de câncer de próstata. Ele morreu relativamente bem novo.
Devido à exposição a raios gama.
É, sei lá. E ele foi escolhido entre vários atores. E para ele foi difícil até ele conseguir buscar o apelo dramático, porque a história dele é muito triste, né? Como que ele era um solitário, na verdade, né? Ele não saía mais com ninguém, né?
É, porque eu não sabia da história com relação à mulher dele e tudo, mas
É, ele virou um solitário,
nitidamente não
né?
tinha filhos e o cara tinha que mudar de cidade
É.
todo final de episódio, quer
É
dizer,
verdade.
toda semana ele tinha que ir para outro lugar. Não, o cara conheceu os Estados Unidos inteiro, né?
Ele andou pra caramba. Então, eu tava falando do episódio da comédia, que eles falam que é um episódio que o David Banner tá precisando chamar a polícia. Ele entra no telefone público e a mulher fica. A telefonista fica aquela gravação, né? Você precisa colocar 25 centavos. E ele, eu não tenho 25 centavos. Você precisa ligar pra.
Aí ele virou Incrível Hulk.
Aí ele começa a ficar nervoso e acaba destruindo a cabine. Porque, na verdade, é uma paródia ao próprio sistema americano de que você, pra ligar pra polícia, precisa por moeda.
Precisa?
Precisa. Agora não sei se precisa mais, mas na época precisava. Então eles até tiram um sarro desse negócio. Porque o cara, numa emergência, precisa pôr dinheiro. Senão você não fala com a polícia, com a ambulância, com o
Não,
bombeiro.
se fosse hoje você não conseguiria falar com lugar nenhum, né,
É,
cara?
verdade.
Esses dias eu liguei para um lugar que eu fazia umas perguntas para a mulher, aliás, para o site do banco. E eu falava: não, mas eu liguei para o telefone que está aqui na minha fatura de cartão de crédito. Meu senhor, não é esse telefone. Eu falei: você não entendeu? É o que está escrito na fatura. Meu, depois que a mulher repetiu a terceira vez a mesma coisa, eu tive a sensação de que eu estava falando com
Gravação.
uma gravação.
É, mas é bem por
E
aí mesmo.
honestamente, eu não sei se era. Ainda estou em dúvida.
É, ainda não sabe, né?
Ou era uma mulher muito fria, daquelas que estava fazendo a unha enquanto conversava comigo. Mas o incrível Hulk.
Então, voltando ao Incrível Hulk. Quem fazia o papel do Incrível Hulk era. Desculpa, na série. Só uma correção. Na série da TV, o David Banner é o médico, ele sofre acidente com a esposa e não consegue tirá-la do carro. Que tá em chamas e aí ela morre por isso.
Ah, no quadrinho.
É um outro acidente, mas tudo bem, mudou muita coisa.
Mas a história da busca é a mesma, não?
É a
Ou...
busca é a mesma. É a
Porque
busca
eu realmente não me lembro dessa história
é
do
a
porquê que
mesma.
ele tinha sofrido.
É a busca pelo pelo
Porque eu acho que a
pela
TV não dá essa informação, né?
É, não, é mais da história geral, né? Do Hulk em
Teve
quadrinhos.
um filme que deu origem à série, não?
Não, teve alguns filmes, tem um que ele casa de novo, que foi dividido
Não,
em
não,
dois
não, não. Teve o
episódios.
primeiro que
Um
lançou o Incrível Hulk,
piloto.
assim,
Tem, mas que conta o
Mas que
acidente.
conta
Isso,
tudo.
conta o acidente tudo.
Que mostra ele fazendo as
É,
pesquisas.
que conta todo o acidente. Voltando ao próprio Incrível Hulk, quem fez o Incrível Hulk era o Lou Ferrigno, que foi Mr. Universo. Por duas vezes, é o único homem que foi duas vezes Mr. Universo.
Oh, mas em compensação, o outro Mr. Universo foi
O quê?
virou governador.
É, governador. Mas você sabe que quando ele foi Mr. Universo, quem foi vice foi o Schwarzenegger. E o Schwarzenegger foi fazer o teste para ser o Incrível Hulk. Ele não passou e o próprio Schwarzenegger indicou o Lou Ferrigno para ser.
Ele já queria ser ator.
Não. E aí ele passou o próprio Lou Ferrigno para ser o Incrível Hulk e já estavam escolhendo um ator. Aí o diretor, se não me engano, o filho do diretor, falou que não achava com a cara do Hulk o outro, né? E acabou sendo escolhido o Lou Ferrigno. Que, por sinal, ele é quase surdo, né? Quase completamente surdo. Ele tem acho que 10 ou 15% da audição, porque ele teve um problema de uma doença na infância e ele perdeu quase que totalmente a audição dele. Então, e outra curiosidade, o Lou Ferrigno, se eu não me engano, é o maior peito do Mr. Universo até hoje.
Um exemplo para toda mulher.
O maior peito. O Schwarzenegger é o maior braço até hoje, né?
Não sei.
E a maior perna é um brasileiro. É um brasileiro que tem.
Schwarzenegger é o maior braço, porque, meu,
Maior
o
braço.
Incrível Hulk tinha um braço.
É, mas na época de Mission Universo, o Schwarzenegger teve o maior braço até hoje de medido, né? E ele tem o maior peitoral. Peitoril? Peitoral.
Peitoral,
Peitoril é
acho.
outra coisa, né?
É,
Peitoral.
peitoril
É, então.
é de com
E uma outra
arquitetura.
curiosidade que ele gravava as cenas da série e ele usava uma lente de contato verde, né, por motivos óbvios, e ele tinha uma alergia a essa lente. Então ele podia ficar 3 minutos com essa lente só. Então as cenas tinham que ser gravadas, se não fosse gravado nesse tempo que ele colocava a lente e entrava em ação para fazer a cena, porque
Nossa, imagine lente verde em 1970 e
78,
80.
É inacreditável, mas ele já tinha uma alergia, então o olho dele começava a ficar vermelho, né? E tem uma alergia muito
Se
forte.
achando, os caras achando que ele tava ficando
De
nervoso mesmo.
verdade, né? E até tem uma curiosidade que uma vez ele saiu da gravação pintado de verde e foi embora pintado de verde. E ele causou um acidente com três veículos, não sei aonde, que os caras estavam passando, viram ele de Hulk, viram, né, dirigindo um carro e o cara se distraiu e bateu três carros lá,
O
bateram na
cara tinha
estrada.
uma namorada que queria porque queria que ele viesse
É,
de
vai
Hulk.
saber. Vai
Amor, como é que
saber.
você vai vir de Hulk?
É, aí ele tira o calção e fala: mas não é tudo verde?
É, mas é que aquele dia ele pintou tudo, pô.
Ah, sei lá. É, tem essa também,
Você sabe uma curiosidade do Incrível Hulk que nunca foi
né?
explicada? Como ele era elástico, aquelas roupas, hein?
É,
Por mais que
só a
rasgasse.
bermuda que não rasgava, né?
Não, é, não, e a cintura não rasgava, né?
É verdade. É,
Não, e depois
coisas
quando ele
da.
diminuía, a roupa também diminuía.
É verdade. A narração da abertura. Dr. David Banner, médico, cientista, em busca da força que todos possuem, acabam recebendo uma dose maciça de raios gama e agora, quando se enfurece ou se sente ultrajado, se transforma e tende a enfrentar a sua maldição, o incrível Hulk. Bom, tirando a série, tem o filme, né, que todo mundo conhece, que o Lou Ferrigno faz um papel de segurança como bico no filme,
Ah,
né, e vai sair o 2 também. Do
é
que ele tá
ruim, hein?
gravando, hein? É, eu também não gostei muito do filme, não. Eu achei que a opção deles de fazerem
Muito desproporcional.
o Hulk é fazerem o Hulk só em computação gráfica, eu não achei que foi uma boa pedida, não. Eu achei que foi muito
Ah,
artificial.
e
Você se
mais do que
sente.
isso, o tamanho do Hulk, ele.
É. O Hulk fica grande, mas realmente no filme eu
Ah,
achei que
mas
foi um
pô,
exagero, né?
eu não vi, eu não nunca li o Hulk em quadrinhos. Eu não sei se ele era essa desproporcionalidade que é, entendeu? Porque quando era no seriado TV, era um homem grande, mas era um homem. Agora eu não sei no quadrinho como é que era.
Não, no
Porque, meu.
quadrinho ele é grande também. Eu acho que o filme tá mais pro quadrinho do que pra. Porque na verdade, que na TV, na época, não tinha como
Não tinha
fazer
como
isso, né?
fazer.
Então tinha que fazer um cara de 1,75 m franzinos aumentar desproporcionalmente a seu tamanho, né? Pegaram o cara que era o mais forte do mundo na época, né? Pra fazer o Mr.
Ah,
Universo, pra fazer o.
eu achei, sei lá, não achei legal o filme, cara.
É, eu acho que o que estragou foi realmente esse negócio dele ser muito artificial, né? A computação gráfica no rosto, as feições, essas coisas, deixou. Você percebe nitidamente que é uma coisa fora do contexto do cenário, né? Você percebe que parece um videogame. É, então acaba, né? Se
Ah,
estraga
cenas
em cenas.
dele detonando helicóptero
É,
e
você parece um
tanque.
videogame, ele tá. Então, eu acho que esse foi o erro de ainda ter apostado que um personagem totalmente computação gráfica poderia ser tão perfeito. Que nem eu acho que, por exemplo, aquele personagem do Sméagol lá do Senhor dos Anéis. Então, mas
Bem.
aquilo foi feito de maneira diferente. O ator vestia aquela roupa que o computador captava, fazia toda a
Fazia toda a interpretação.
interpretação. E aí só a pele né, do personagem na computação draft 3D entrava, a interpretação era do ator. O Hulk não teve isso,
Era
né?
100%.
É, era uma computação gráfica geral, né, imitando movimentos humanos. Então por isso que acho que eles não chegaram muito
Ah, mas você tem outros filmes que tem personagens assim que ficaram, bem melhor?
Então, também acho. Também acho. Não, não fizeram bem feito, acho, sei lá.
Aliás, oh, por exemplo, Hellboy.
Mas Hellboy não é computação gráfica.
100% maquiagem?
É. Hellboy é maquiagem.
Oh, ficou legal, hein?
É, tanto que, se não me engano, ele concorreu ou ganhou maquiagem.
Porque
Não,
Sin
ganhou
City é
não, concorreu.
maquiagem também. Sin City
Sin
não
City
tem.
é truque de câmera, né? Lentes, é tudo de preto e branco e tal. E muita maquiagem, né? Muito é estilo dos quadrinhos, né? Mas personagem 100%, computação gráfica, tem pouca coisa nova, né? Quer ver um que eu percebi, uma cena que é muito boa e que eu percebi a computação gráfica? O Superman, novo. A hora que ele tá salvando o avião lá. A hora que ele tá voando por baixo do avião, que ele tá dando a volta, você percebe. Se você olhar pro rosto dele, você vê que é computação gráfica, que não é o ator.
Eu assisti uma vez só e achei meio.
É. Eu gostei até. Eu acho a história, mas achei
Achei
meio dramática
fraquinho
demais.
também.
É, meio dramática demais, mas. É, eu acho que essas partes aí eles poderiam ter feito
Achei
de
fraquinho.
maneira
Eu
melhor.
gostei do Batman Begins. Batman Begins eu achei,
É.
meu,
E o Batman novo vai ser um show,
decepcional.
hein? Eu já vi cenas do Coringa novo e dele mesmo, do Batman.
Pra quando que é? O mesmo
Espetacular,
ator?
hein? É? Mesmo ator, tudo, a equipe é a mesma. Todo mundo igual.
Mandou bem, viu?
É, mas vai ser bem legal. Eu vi uma moto que ele tem. Uma moto, você vai ver. Bom, depois eu posto lá nas coisas do Batman novo. Bom, Incrível Hulk, estamos falado então, né?
Todo mundo verde?
Todo mundo verde de paciência, né?
Não, verde de Incrível Hulk.
Tá bom. Chega.
Vamos falar de um outro filme. De certa forma, um outro filme, né? Porque a gente acabou falando do Hulk filme também, que não é retrô, mas acabou entrando na brincadeira. Vamos falar de um filme que fez 25 anos há alguns meses, na verdade.
Ah, é?
É, Blade Runner.
Blade Runner,
É,
classicão.
Blade Runner é de 1982, né?
Classicão.
Fez 25 anos agora em
82 ou 85?
82. Nós estamos em 87.
Então é mais velho do que eu pensava.
E, pô, teve uma série de comemorações aí na que acabei sabendo posteriori, né? E Nova York teve lançamento de nova versão e
Ah, é?
lançamento de
Ah,
nova
lá,
versão,
Star
não, não,
Wars. Star
lançamento
Wars
de
também
nova versão,
comeu.
não, fizeram. É, foi mais ou menos na mesma época, inclusive.
É. Star Wars fez 30 anos. Nós vamos fazer uma especial
É,
sobre
não, mas
Star
é
Wars,
o. Bom, vamos lá. Bom, primeiro eu dar uma sinopse para quem não se lembra, né? Blade Runner era aquele filme que era o Caçador de Androides, como foi traduzido aqui no Brasil. O filme nos leva a um mundo futurista, onde a maior parte da Terra tinha sido destruída por desastres ambientais. Curiosamente, já não chega a ser um filme futurista, né? Mais um filme real, né? Do que a gente anda
É, não é
fazendo
uma
com o nosso
ficção
planeta.
científica, é um futuro realista,
Deixou de
né? É.
ser uma ficção científica para ser
Futuro realista, é. Busca
um futuro próximo se não
da.
fizermos nada, né? E a raça humana já estava morando fora da Terra, né? Todos já estavam
Não é na
morando em
Terra?
colônia. O filme se passa na Terra, mas poucas pessoas ainda não tinham partido para a colônia, né?
Falar a
Para as
verdade pra você, eu não
colônias
lembro
espaciais.
muito bem do Blade Runner. Eu lembro de algumas cenas.
Então, era esse ambiente, esse mundo futurista onde a Terra já estava devastada por desgraças ambientais. Eu não sei se você se lembra, não tinha sol, era aquele ambiente meio escuro, sempre
Ah, eu lembro
chovendo, uma tremenda
claro, do lugar
umidade.
sombrio e tal. Mas era direto isso, então. Seria.
Direto, curiosamente, tinha aqueles raios, era um
É.
ambiente meio
Uma
catastrófico, assim.
atmosfera é.
Lembra um pouco, não. Matrix talvez tenha usado um pouco aquele céu, aquela coisa de.
Ah, sim, Matrix da Terra real, né? Foi o cataclismo nuclear, né? E aí.
Aqui não fala em cataclismo nuclear, mas era uma terra meio assim, meio estragada. E curiosamente o cenário era meio dos anos 20, eram aqueles prédios de
Entendi.
Nova York, lá anos 20, os carros, por mais que
Entendi.
voassem,
Eram
era um
todos com cara
cenário mais
antiga, né?
retrô. E a maioria das pessoas já tinham partido para colônias espaciais. E apenas algumas pessoas viviam no, no, nos escombros da Terra, né? Quer dizer, as pessoas que não tinham posses. Vou comentar mais adiante, tal, uma parte mais viajandona do filme. Mas adiantando um pedaço, quer dizer, seriam as pessoas que não tinham O livro, eu achei um texto que até faz uma referência, né? Quer dizer, você não via loiros caucasianos de olhos claros, bem
Ah, é verdade.
nascidos na Terra. Você só tinha pessoas estranhas, né? Pardas, negras,
Ah,
latinos.
entendi.
Quer
Os
dizer,
excluídos estavam na Terra,
quer
ficavam
dizer,
na
a
Terra, né?
raça ariana
Entendi,
tinha ido.
entendi. O homem mais bonito, é o perfeito, ia para, né?
Ia para as
Seleção,
colônias.
né? É.
Seleção da espécie. Inclusive, um dos personagens do filme, que era um cientista, que era um dos cientistas que desenvolvia os androides, numa passagem do filme, uma replicante, que eu vou explicar quem é daqui a pouco, pergunta o que que ele ainda está fazendo ali na Terra. Por que que ele não foi embora? Ele
Por ser um
falou.
cientista, né? Por ser um cara privilegiado, sei lá.
Privilegiado. E ele falou: não, porque eu tenho uma doença. Na verdade, eu tenho 21 anos e eu tenho uma doença que causa envelhecimento. Então, eu não sou apto
A
a ir para uma
ficar lá.
colônia.
Ah, entendi.
Quer dizer, você fazia meio que a pré-seleção da espécie, né? E esse filme é muito interessante, cara. Como essa, ele tem muitas sacadas, assim, sublineares no filme que
É, que eu
mostram
acho que é um,
uma visão da sociedade
que é
que
uma
tornou
crítica
ele.
própria do próprio filme, né?
Que
Que eu acho que
fez
fez
ele.
ele virar coach, né?
Fez ele virar coach. Replicantes eram androides que foram criados pelos homens para ajudá-los na colonização dos outros planetas. Eles eram basicamente escravos. E para uma existência pacífica, os replicantes eles eram levados a crer que eles eram humanos e através de implantes de memória. Então eles tinham fotografia
Ah, é?
de
Não sabia disso, não.
infância.
Por isso que se revoltavam. Porque na verdade eles tinham, achavam que tinham o mesmo direito.
Não, não. Para eles eram considerados humanos, assim.
Ah, entendi.
Eles eram escravos, mas eles não sabiam que eles eram. Não, acho que alguns sabiam, mas sabiam que eles tinham infância.
Entendi, algum passado, né? Eles tinham alguma
Esse trecho
história.
não é muito claro no filme.
Entendi.
Porque tem os replicantes que se rebelaram e eles sabem que eles são androides. Em compensação, tinha uma que não sabia que ela era. Que era o
Ah,
caminho,
verdade.
eles vinham enxertando memórias, quer dizer, eles vinham evoluindo.
Entendi.
Então a ideia era que você tivesse um ser que não
Entendi.
soubesse que ele era androide. E eles tinham como que eu vou dizer, o prazo de validade. Eles duravam 4 anos,
De
que era
vida?
de vida.
Eu não sabia disso,
Eles morriam a
não.
cada 4 anos.
Ah, agora você me falou, eu lembrei do Roger Hauer lá, do momento, tá.
Então eles duravam 4 anos. Também não fica claro no filme se eles sempre duraram 4 anos. Ou se eles passaram
A durar
a
quatro
durar
anos.
4 anos. Por quê? Depois que houve uma rebelião numa das colônias, uma rebelião de replicantes, eles ficaram proibidos de voltar à Terra. Eles não podiam voltar para a Terra. Porque a Terra ainda era a base das coisas,
Tá.
né? Tanto que o cientista que tinha criado tudo, Tyrell, era na Terra, tudo. Então a Terra ainda era meio que o ponto. Embora tivesse as colônias, era o centro da raça humana. Então, depois que teve essa rebelião, eles foram proibidos de voltar para a Terra. Foi aí que surgiu os Blade Runner. Era uma força policial especial feita para caçar
Replicante.
replicante.
Tá.
E eles, curiosamente, eles não falavam que eles matavam. Eles falavam que eles seria uso o termo
Desligar.
não, retirement, que seria aposentadoria,
Ah, tá. Ele
né?
aposentava o replicante,
Porque
né?
eles eram escravos, aquela coisa toda.
Entendi.
E quatro androides, quatro replicantes, dão entrada na Terra. E eles tentam, de alguma maneira, chegar a essa corporação, que era a corporação que fazia os replicantes e tudo. Aí os caras acabam pegando Harrison Ford, que já era meio que um policial aposentado, para caçar esses replicantes. O Harrison Ford, no filme, chamava-se Deckard, que era um policial.
Becker.
Deckard. Que também fazia o narrador nessa primeira versão do filme que foi aos cinemas, em 1982. Tinha uma narração de fundo, né? Ele ia.
Primeira versão.
Não foi o que eu falei? Tem mais versões do filme.
Não, mas tá. Não, não continuação. Versão do mesmo filme.
Versão. Primeira versão.
Entendi.
O filme que foi ao cinema.
Ah, já. Lembrei
Lembrou?
dessa história aí.
Então. E aí ele é chamado para eliminar esses quatro. Aí ele ainda fala: não, não quero, tô aposentado, chama o Zé. Ele fala: não, o Zé morreu. Aí mostraram o
Entendi.
vídeo para ele, aquela coisa
Tá.
toda, então você é o salvador da raça. E eles tinham um teste para descobrir quem era replicante. Sentava a cobaia, digamos, na frente
É, porque a
de um
aparência era
equipamento.
igual humana, né? Não tinha como distinguir, né?
Exatamente igual.
Tá. É isso, eu lembro que era, a dificuldade era achar, né?
É, então, eles tinham um teste que sentava o cara na frente um leitor
De luz,
de
íris.
olho,
É.
colocava na lã e ficava fazendo uma série de perguntas. E através de algumas análises, tipo pressão do olho, movimento espontâneo da retina, blá blá blá, eles acabavam identificando
Quem era
quem
o.
era replicante, porque eles tinham incapacidade de sentir empatia, ou seja, se identificarem com o sofrimento ou alegria dos outros seres. Quer dizer, eles tinham as emoções próprias muito bem
É.
desenvolvidas, eles choravam e tal, mas ele não tinha capacidade de sentir
Entender e
empatia,
sentir, entendi.
de sentir pelos outros, de gerenciar essa informação. E aí ele é mandado para a corporação para ver se a máquina estava funcionando, se o teste ainda tinha fundamento para esses novos modelos de replicante, que eram o Nexus 6, que eram os mais avançados, que eram os que tinham vindo para a Terra. E aí ele chega lá na corporação tal, e o cara fala: olha, eu queria que você testasse a máquina antes, numa pessoa normal. E aí ele põe a Rachel, a Raquel, para fazer o teste. Que é aquela bonitona por quem ele se apaixona, a Shan Yong. E ela não sabia que ela era replicante. Então, por exemplo, num teste normal que com 30 perguntas ele identifica um replicante, a Rachel precisou de mais de 100 perguntas para ser identificada como uma replicante. Porque já era um modelo mais desenvolvido. E aí o Deckard ainda comenta com o Tyrell, que é o dono, fala: ela não sabe que ela é, né? Ele falou: não, é um modelo mais
Entendi.
avançado. E aí o filme se desenrola na caçada, né, aos quatro replicantes. Acaba rolando um relacionamento entre ele e essa replicante, que acabou descobrindo nesse evento que ela é uma replicante e tudo. Ela fala: pô, mas eu tenho fotos. Aí ele explica tudo. Ele fala: não, essas fotos foram dadas, não sei o que lá, tal, tal, tal. Ela fala: não, não é possível. Ele fala: olha, eu sei que você fez balé com 5 anos e o teu
Entendi.
professor passou a mão na sua bunda e você não contou isso para ninguém.
Entendi.
Como é que eu
Contou a
sei
história
disso?
dela, é.
É, ele leu no
Na história
sistema.
que foi implantada nela.
É. Então, a sinopse, a história do filme é relativamente simples, né? História de
É o cara
casa e tudo.
caçando o replicante.
É. Agora, o filme tem uma metafísica, assim, tem umas ideias muito pesadas dentro dele, né? O filme foi baseado no livro do Philip K. Dick, que seria Do Android Dreams of Electric Sheep, quer dizer, que já era um livro de ficção, né? Quer dizer, os androides vão chorar, vão sonhar, né?
Entendi.
Vão contar ovelhas, vão. Como vai ser, né? Então ele levanta algumas questões sobre o que significa ser humano, o que é ser humano, né? Porque
É, porque na verdade o Blade Runner também entra nesse papo aí, né? De que o Harrison Ford entra num conflito próprio dele, acho que interno. Pelo menos eu percebo isso no, eu percebi isso no filme, né? Que é realmente o que define ser humano. Né? Até onde a cabeça humana é melhor ou né?
porque juntam, você
Ou
tem.
mais digna de viver do que a de um
Por
replicante.
que que ele merece? Por que que ele pode morrer enquanto que supostamente um ser humano
Eu lembro
pode
dessa.
viver? Porque ao longo da caçada, o que que vai acontecendo? O Deckard, que é o Harrison Ford, ele vai se tornando cada vez mais frio e desligado. Em compensação, os androides vão sendo motivados pela luta pela sobrevivência.
Que é
Aliás, eu esqueci de contar, esses quatro androides vieram para a Terra porque eles descobriram que eles tinham um período de validade. E eles não tinham a informação de quando eles tinham sido ativados.
Vocês não sabem quanto tempo de
Eles não
vida
sabiam
eles
quanto
tinham
tempo eles tinham de vida. Então eles vieram em busca do Criador
para
para que eles
prolongar,
fossem, para que ele fizesse uma.
sobrevivessem a esse
E aí
período.
o cara acaba explicando. Esse encontro acaba ocorrendo e o cara explica que não tem como, que o sistema foi feito infalível. Quando dá o prazo de validade,
Já era.
geneticamente o organismo começa a se autodestruir.
Entendi.
É quase como se fosse uma doença imunológica, assim.
Entendi.
Ele mesmo se combate,
Autoimplantado,
autoimune.
é.
E eles choram, inclusive, né? Você lembra da Daryl Hannah?
Lembro.
Que fez a Sereia,
Lembro,
a
lembro,
Sereia em
lembro.
Minha Vida.
Ela
Então,
faz a cabeluda, né? A que tem os cabelos
ela
brancos.
faz um dos androides.
É.
Ela chamava Giz, não, não é Giz, é Pris.
Pris.
O Rutger Hauer, é isso?
É, Rutger Hauer.
Rutger Hauer
Que é o alemão, né?
é. Faz
Aliás, a cena mais forte que eu tenho é dele. É engraçado
Não,
isso,
mas
né?
ele é quase que dizer que ele é um personagem mais.
Nossa, aquela cena no telhado na chuva, ele segurando aquela pomba e filosofando sobre o
Que é o final
fim
do
da
filme.
vida, é.
Que é
Porque
o
ele
final do
fala
filme.
sobre o fim da vida,
E
né?
ele salva
Sobre.
o Harrison Ford,
É.
que tava atrás dele para matar ele. Quando ele vê que ele vai morrer, que ele já começa a não sentir o braço, que ele realmente sente que a morte está chegando, ele salva o Harrison Ford e fica filosofando com a pomba na mão, que é o símbolo da paz. Que quando ele morre, voa.
É,
Porque ele
mas é
larga ela e
engraçado
tudo.
porque ele parece que descobre o valor da vida, o valor de
Ele
o
veio em busca da
sentimento,
vida,
né?
né?
Então, mas é
Ele veio
o
lutar pela
sentimento da morte é
sobrevivência.
estranho, é bem filosófico, né?
É, então. E aí é o que mostra, porque o Harrison Ford, quer dizer, o Deckard, é aquele policial tradicional de todos os filmes, entendeu? Com a
Verdade.
vida de horrível, o cara não tem
Mal
esposa,
salariado,
chega em casa, enche a cara, sabe? Aquela
é.
pose de sentado num sofá sombrio com um copo de uísque na mão, quer dizer, não dá valor à vida. E, no entanto, ele se apaixona por uma replicante.
É verdade, né? Que é uma mulher.
Que aí, que é onde começam os questionamentos, entendeu? Tipo, e o que que
Nossa, é
pode e o que
mesmo.
que
Esse
não
filme é uma
pode?
viagem.
É muito louco esse filme.
É uma viagem.
Falar um pouco do cenário do filme. Esse foi considerado uma obra-prima de ficção científica, né? Um dos filmes mais marcantes de
Clássicos, clássicos.
categoria, clássico total, que revolucionou a maneira como se faziam filmes do gênero, né? O diretor foi o Ridley Scott, aquilo que eu tinha comentado, né? Ao mesmo tempo que ele deu um aspecto futurista, ele combinava carros e letreiros luminosos. Tem uma cena lá, Tóquio, até mais do que Manhattan, Tóquio total,
É,
assim,
tipo
né?
essa japonesa no
Letreiro
vídeo,
para todo lado,
que aparece a
uns
gueixa
dirigíveis
passando, né? Tudo
passando,
letra
dando
japonesa.
propaganda, aquela coisa toda.
Aquela música do. Quem que foi?
Vangelis.
Vangelis, isso mesmo.
Foi o
Faz
mesmo.
essas músicas, como é que fala? A gente fala de
Foi ele
música.
que fez a trilha do Cosmos. Lembra aquele seriado de
Como é que chama
70?
essa. New Age, né?
New
É
Age.
uma. Nossa, é muito boa no filme. É uma viagem, né,
Ah,
cara? A
o
trilha
filme
sonora é
inteiro é bem
uma
legal,
parte,
né?
né? Mas a trilha sonora também é um personagem, né? Do
Então,
filme.
nas entrevistas que o Ridley Scott deu agora, dos 25 anos do filme, ele disse que nunca criou um filme tão meticuloso assim, à noite, com busca de cenários. Ele se filmava nos fundos, na parte de trás do estúdio, sabe, onde tinha fumaça, quando estava chovendo e tal. Ele fala: olha, eu nunca prestei tanta atenção em um filme, mas tive que criar um mundo que sustentasse a premissa da história, que tornasse acreditável. Por que você assiste um filme 7 vezes? Porque alguém fez isso certo e transportou você para esse mundo, né? Ele acabou falando na entrevista e tudo. E é muito curioso, porque o filme foi um fracasso de bilheteria quando ele foi lançado. Ele foi um
É
filme.
mesmo?
É, curiosidades. Ele foi um filme caro para a época. Ele custou 30 milhões de dólares. Foi mal recebido pela crítica e um fracasso de bilheteria. Por quê? Ele veio na mesma época do ET, que era do Spielberg,
Ah,
que era um filme
verdade.
família. Que, meu, foi
Ele foi,
bombou
aliás,
de.
ele foi na contramão dos filmes da época, né? Que estavam fazendo sucesso, que
De herói, aquela
de
coisa do.
herói.
Daquela sequência de mocinho,
O próprio
herói,
Star Wars
filme,
é de
bandido.
77. Então, que
É porque não tem herói no
muda.
filme, né?
Não tem herói nenhum. A busca do filme atrás, na verdade, é uma busca meio que, eu falei, filosófica,
Filosófico,
do
entendeu? Porque
próprio
você.
interior, do próprio raciocínio do que é, né, do sentimento. É meio confuso pra época até assim.
Total, você vê, o Harrison Ford é um caçador, um assassino, e mata, tiro, tudo. Aí as pessoas que têm mais emoções, que têm mais, são os androides, que supostamente são os caçados. Supostamente são os bandidos, quer dizer,
É verdade. O humano é o frio e o robô é o
é o
sentimental.
sentimento, é o que chora quando morre alguém, é aquela coisa toda, né?
Bom.
Ele foi o primeiro filme que mostrou um futuro amargo, caótico, e inspirou uma série de filmes, histórias em quadrinhos e peças publicitárias, né? E ele chegou no Brasil só 6 meses depois do lançamento, que era um fato
Ah, pra
naquela
nós era. A
época,
gente
porra, demorava.
esperava 3 anos pra ver um
É,
filme.
é.
É verdade. Ah, mas acho que é por ter sido
Por ter
Fracasso
sido
de
fracasso, você
bilheteria,
tem que.
venderam barato e mandaram rápido,
Não, e
né?
meu, vai atrás de dinheiro rápido, né? Tem que pagar algumas
Olha que
coisas.
engraçado, verdade.
E ele só foi reconhecido quando ele foi lançado em VHS. Que ele passou a ter sucesso em público e tal.
Ah, que virou um cult, né? Virou um
É que aí você
filme.
pode assistir, resistir, aquela coisa toda, né? Porque não adianta, cinema vai muito pela crítica, né, cara? A
Mas
crítica detona.
é meio um pouco a história do Matrix, né? O Matrix também não foi um sucesso de bilheteria. Quando ele lançou o DVD, que ele estourou.
É mesmo? Ah, eu.
Porque
É porque
os.
também é um filme
É,
meio.
viagem fora do
Levanta muitas
contexto,
questões. É, digamos que você sai do cinema sem entender muita coisa.
é. É.
Para quem gosta de
Depende,
assistir. Sei lá, vai assistir um Missão Impossível
é. É
ou que um
verdade.
007, que você entra e
Tem
sai tudo
começo, meio e
resolvido.
fim, né?
Eu gosto de ambos. Mas eu
É
gosto muito de
verdade.
sair do cinema e conversar.
Sobre o que aconteceu,
Eu vou
é verdade.
jantar e conversar sobre o filme com quem eu assisti no cinema. Né? E você pega um Missão Impossível, um 007, não tem muito o que conversar. Você vai discutir aquela explosão, aquele carro. E Matrix, Blade Runner é um filme que você consegue essas coisas.
Quer conversar depois, assiste aquele lá que eu te falei, o Mulholland Drive.
Puta, não consegui ainda, cara. Me deu sempre
Atenção,
duro.
20. Se alguém já assistiu Mulholland Drive, que chama
Mulholland.
Mulholland a Drive, que chama-se em português Cidade dos Sonhos, manda e-mail pra gente. Porque eu acho que eu sou o único cara que assistiu esse filme do David Lynch, que é o que o Fernando tá falando. É um filme que depois que você sai do cinema, ou depois que você assiste agora em DVD, você fica dias pensando no
Não,
filme pra tentar entender o que aconteceu no filme. E quando eu
eu
comecei a entender.
comprei o filme para assistir, eu não consegui assistir o filme ainda.
Não, você tem que assistir comigo pra você. Porque assim, ó, rapidamente, pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Esse foi um filme que eu fui assistir no cinema e. Quando terminou o filme, a primeira coisa que eu falei foi: eu esqueci de tomar alguma coisa muito forte para assistir esse filme, ou tomar alguma coisa que o diretor assistiu. E assisti e saí com o filme com raiva do filme. Sabe aquela coisa assim, ó? Não entendi patavina.
E o filme é chato, assim,
É, eu
não
falei
tem, não
assim:
acontece nada
pô, que
legal.
porcaria, não sei o que lá, não sei o que lá. Depois, eu entrei num outro dilema, que eu falei assim: não, eu não sou tão burro a ponto de entender o filme. Eu tenho que entender esse filme. Eu comecei a pensar no filme
Acho que não
para
seria nem
tentar.
eu sou tão burro. Eu falo, não, não é possível que
É
esse
que.
filme não tenha nenhuma mensagem,
É,
né?
não, não entendo. E aí eu comecei a pensar, pensar, pensar e comecei a descobrir algumas coisas do filme e aí fui desfiando tal. No fim, hoje eu acho que foi o melhor filme que eu assisti, não como qualidade de filme,
Não, para, não,
mas é um filme que me fez pensar por mais de uma ou 2 semanas sobre ele.
eu vou assistir esse filme,
Eu quero
a
ver o
gente
que
vai
você vai
conversar sobre ele. Opa, até bati aqui, hein, ó, me
entender.
exaltei, me exaltei. E
Então.
a gente vai conversar sobre
Tá
ele no
bom.
momento retrô,
Ouvinte está
embora não
convidado
seja
também. A gente
retro.
fala num outro episódio. Quero
Boa,
ver o que cada
boa.
um achou do filme.
A gente faz um especial
Mulholland
Mulholland
Drive, o Cidade dos
Drive.
Sonhos.
Mulholland.
Cidade dos Sonhos.
Mulholland, eu tive que.
Mas vai, assistam com a mente aberta, porque esse filme é uma viagem.
Cada um usa o que souber, cachaça, pinga,
Mas beleza, vamos lá. Vamos lá,
charuto,
vamos lá,
blá, blá, blá. Olha
vamos
só, mais uma curiosidade. Houve problemas entre o estúdio e o diretor.
lá.
Os produtores da Warner achavam que as pessoas não entenderam a história e colocaram a narração em off do Harrison Ford e cenas aéreas no fim que indicavam um futuro feliz. Quer dizer, quando você termina de assistir o filme, dá a entender que, meu, Harrison Ford, morreram
Não,
todos os androides.
na verdade parece isso mesmo. É
Então,
porque eu
morreram
assisti essa
todo mundo e
versão.
ele ficou com a mulher.
Essa
Essa
versão é
ideia
a que
que
eu
dá pra fazer.
assisti.
Então.
Porque na verdade o sol aparece no final. Depois que ele vai embora com a mulher, o sol aparece no final.
Tem uma luminosidade e tal, tal. Parece que até foram sobras do filme O Iluminado. Há
Iluminado.
controvérsias, tava vendo isso aqui, eu não consegui identificar. Porque eu assisti, eu aluguei o filme, né? Antes, pra
Tá bom.
tal. E foi o que acabou chegando no cinema, que provavelmente é o que todo mundo assistiu. Mas o Scott não concordou muito com isso, né?
Ridley Scott.
Mas ficou pra lá, né? Beleza. Depois de um tempo, a Warner recuperou uma fita que tinha sido encontrada por um estudante de cinema e o cara vinha exibindo o filme em sessões fechadas e concorridas, inclusive. E eles chamaram o diretor para fazer a versão, que foi lançada em 1992.
Ah, então existe uma outra versão do Ridley Scott.
Do Ridley Scott. Entendeu? Que não tem a narração do Ford, do Harrison Ford,
Entendi.
e apresenta um final diferente do original. Essa edição passou nos cinemas, acho que só dos Estados Unidos, não sei se veio para o Brasil, há 15 anos. E parece que ela ainda está em DVD. Então dá para a gente
Eu já
tentar
ouvi
achar em
falar
DVD.
dessa versão Director's Cut.
E agora vai ter uma nova versão.
Outra?
Não sei se já está pronta e tal. Que é diferente, ela é mais sombria, fria e imersiva, quer dizer, é mais viajandona
Deve
ainda.
ser remasterizada também, uma coisa assim.
É, não. Diz que tem algumas cenas, inclusive, que parece que realmente é 3D, que o cara remasterizou, as tomadas e os efeitos especiais foram escaneados digitalmente em 8 mil linhas por quadro.
Nossa.
Quatro vezes a resolução da maioria das restaurações de filmes, assim. E retocada uma a uma, tal. O resultado realmente parece algo como um
Entendi.
3D, né? E esse tema de desumanização do ser humano foi afiado. E aí levanta uma polêmica, né? Para quem é fã do filme, sempre houve aquela dúvida, né? O Deckard, que era o Harrison Ford, ele era ou não um replicante? Eu aluguei o filme para assistir e, meu, assisti o filme inteirinho buscando indícios de que ele fosse um replicante. Nessa versão que eu aluguei, disponível em Blockbuster e tal, não tem nenhum indício de que ele é um replicante.
Tá.
Nada leva a entender que ele é um replicante.
Vamos ver, né?
Pois é.
Se alguém já assistiu o Director's Cut, fala pra gente.
Agora, não, já vou entregar aqui.
Ah, é?
Já. Isso vai decepcionar alguns fãs. Ele é um replicante.
Ele é um replicante
Ele é um replicante.
da geração nova lá, então, provavelmente.
Eu não sei se é da geração nova, mas
Não, mas.
o próprio
Tá.
Ridley Scott falou que.
Bom, se o diretor falou, tá falado, porque
É,
vai
não, não,
discutir com o
não, não,
cara, não dá, né?
não tem nada. É a única pessoa do filme que tinha uma consciência, né? Então, se ele é um replicante, significa que não existem mais seres humanos decentes. Quase que seria a mensagem
A
que o filme
mensagem do
passa.
filme.
E aí o Ridley Scott solta essa. É um mundo sombrio. Quantos humanos decentes você conhece atualmente?
Filha, é vida.
É coisa de.
É isso aí. Então tá
De
bom.
Quentin Tarantino.
Mais alguma coisa?
Olha.
Harrison Ford não precisa contar a história, né? Daryl Hannah também não. Nem Roger Hauer, nem.
Acho que de ninguém, né? Não, vou dar uma lidinha rápida, vai, já que é o último, o pessoal tá curtindo e tal. Então, parece que vai
Será
sair
que é
uma
um.
edição especial, ou saiu, não sei, com cinco versões diferentes, ou quatro, eu encontrei as duas informações. Bom, uma rapidinha então, vai. Harrison Ford, acho que não precisa falar o que que ele fez, né? Bom, vai, Indiana Jones,
Não,
né?
pula, você já.
Não, não, tradicional. O Rutger Hauer, para quem não lembra, ele fez o.
A Morte Pede Carona, o Feitiço de Áquila,
The Batman Begins,
Batman Begins, que mais? Não, o
Sin
clássico dele
City.
pra mim é o Feitiço de Áquila e A Morte Pede Carona.
Não, Morte Pede Carona é bem louco. Aliás, a gente podia falar desse. Ele fez o Sin City, ele era o
Isso, fez em
Cardinal
série também.
Rourke.
Isso, ele era o cardeal lá do.
Cardinal Rourke.
Isso.
Smallville, blá 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 blá. Agora, a Shen Yong. Que fez a
Replicante.
replicante, ela não ela fez nada, vai ser um lá. Eu não achei mais nada que ela fez aqui que vocês vão assistir. Third Watch, pronto. Bom, eu acho que de Blade Runner
Tá bom.
tá bom,
Meu
né?
louco.
Fiquei decepcionado sabendo que o Deckard é um replicante
Harrison Ford é um robô.
e vou correr atrás desses filmes aí, se eu achar eu conto para vocês,
Tá bom.
das versões mais viajantonas. Bom, considerando que o programa tá bombando, eu acho que vamos finalizar por isso hoje, né?
É?
Quer falar de
Não, vou
mais alguma
falar sobre o
coisa?
desenho rapidinho então, vai. Porque não era bom mesmo o desenho. Pelo
Qual
menos eu
que
odiava o
é?
desenho. Marvel Super Heroes.
Nunca vi.
Como nunca viu?
Boa noite, até o próximo episódio número
Marvels
20.
era terrível esse desenho. Esse é o desenho de 66. Era aquele desenho.
Cara, não era nascido.
Mas aqui no Brasil passou só na década de 70 e 80. Era aquele desenho que os personagens. Que a gente chamava de desenho desanimado. Porque o
Puta,
personagem andava duro.
o Homem de Ferro.
O Homem de Ferro, vou falar sobre esse. Então, você lembra que eles pegavam os desenhos sobrepostos assim e mexiam o
Não,
desenho travado.
tinha o cenário.
Isso, o
É que
cenário
era
fixo, o desenho
filmado,
mexia.
né? Isso. Era tipo
É,
cenário.
o personagem andava assim, socando, então era o desenho dele com o soco, a mão ali assim, aí passava assim e fazia o barulhinho. Pof!
Isso é muito ruim, cara.
Então, só pra quem lembrar, porque essa é das velhas. Na verdade, eram cinco: Thor, Hulk, Namor, Capitão América e Homem de Ferro.
Nossa, Namor era muito ruim, cara.
Namor era o príncipe submarino, lembra disso? Com aquela sunguinha verde.
Não, todos esses eram ruins, né? Muito ruim.
Não, a qualidade do desenho era terrível. Cada um teve uma média de 30 episódios. Resumidamente, a história era: o Namor lutava pra, era de Atlantis, né?
Não, e o
Protegia.
desenho era feio, a qualidade gráfica do
Então, o
desenho também era
desenho era
ruim.
feio e o desenho não se mexia.
Não, mas, por exemplo, os desenhos eram ruins, assim, eles
É,
eram meio muitos traços
muito, então, porque o orçamento
pretos.
era muito baixo, eles fizeram isso
Os caras
aí.
pegavam os desenhos, eu desenhava melhor que aquilo quando eu tinha aula de desenho.
Então, o Namor era quem que só podia sobreviver na água, tinha pouca resistência ao sol e protegia Atlantis. Hulk é a história do Hulk também, que a gente já falou na série. Capitão América era um soldado raso que se submeteu a uma cobaia para se tornar um super soldado. Se tornou um super soldado com força de 20 homens comuns, que tinha aquele escudo, que
Nossa.
era praticamente a bandeira americana, foi criado para
Não.
combater a
Foi no
Guerra Fria, né?
Vietnã? Foi no Vietnã isso?
Foi na época de
Nossa,
Vietnã.
Capitão América, muito ruim, né, cara?
Virou herói americano, né, contra a Rússia. E o Homem de Ferro, que é a história que eu já pus lá no post também, que é a história do multimilionário, que é o que está no filme que vai sair também, dono de uma indústria de armamentos, que cria uma super armadura que dava poderes e ajudava ele a sobreviver também, porque ele também tinha problemas sérios cardíacos.
Ó, vou
E
descolar uma dessa.
usava um marca-passo embutido na armadura.
Pô, mas quem conhece alguém que usa marca-passo? Isso não existe, isso é lenda, cara.
Fernando Braga.
Sei do que você tá dizendo.
Então, e aí no começo ele tinha uma armadura mais pesada, depois deram uma mais flexível, o desenho continuou não se mexendo direito, mas tudo bem. Mas é isso aí, só pra dar uma pincelada rápida sobre algum desenho pra gente não ficar. Ah, e o Thor também, né? Esqueci de falar do Thor. Que
Nossa,
o
Thor
alter
era.
ego dele era o Donald Blake, ele era um médico manco que possuía uma bengala mágica. E aí ele batia a bengala no solo e transformava-se no poderoso Thor,
Nossa, a Thor era
deus do
ruim.
trovão, filho de Odin e meio-irmão de Loki. Protetor dos
Meio
homens.
irmão de Loki.
Pra você ver. É isso aí. Ah, sorteio. Próximo episódio, sorteio do box do He-Man, da She-Ra. Para quem não mandou ainda, é só mandar pra gente o episódio que a gente fala sobre um brinquedo a R$ 28,99. Não, um tênis a R$ 28,99.
E um brinquedo a
Brinquedo a
R$ 65.
R$ 65. Qual episódio? No próximo sorteio temos mais novidades também de sorteio, pessoal. No próximo dia.
Ah, vamos falar já.
Então, agora, dia 3 de outubro, está sendo lançado o segundo box do He-Man. Então, a Fox Filmes já entrou em contato com a gente. Haverá mais sorteios. Nós vamos receber esse box e vamos sortear a vocês também. A gente ainda não sabe como nós vamos fazer o sorteio, enquete, sei lá, eu como vamos fazer isso aí. Mas já está sendo lançado para quem quiser comprar também o box da segunda. Na primeira temporada, na verdade, segundo box do He-Man. Mas a gente vai ter aqui também para sorteio. Tá bom?
Sim, senhor. Olha, continue mandando.
Manda
Ainda tem
e-mails.
chance. Tem
Coloque.
mais umas. Se demorar ao mesmo tempo, vocês têm mais 2 meses.
Não,
Mas eu acho
não, não, não
que não vai
brinca, não.
demorar tudo isso.
Não, nós vamos tentar gravar semana que vem o próximo 20, porque a gente está atrasado já com esse outro episódio aí. Para já divulgar o sorteio também e mandar o box para vocês aí.
É
Tá bom?
isso aí.
Abraço, até o próximo. Mais breve, promessa nossa.
Não. Com certeza não vamos demorar mais tanto tempo
Mais
para
promessa.
agraciá-los com outro programa.
Tá bom? Abraço,
Então,
pessoal.
até mais.
Perfeito. Você sabe da última do Pinóquio?
Não?
Foi se masturbar, morreu queimado.
Essa a gente vai cortar, não é isso?
Péssimo. É que eu vou falar outra coisa. Ai, ai, eu vou cortar isso aí que eu tô com fé.
Essa vai pros próximos.
Putz. Nossa, eu lembrei, me ver essa piada. Bom, vamos falar do.
É só dar um cálice de saquê pro cara, o estado que fica.
Vamos falar do Incrível Hulk.
Vulgo David Banner.
Não. Volta. Tossiu.
O que é isso?
O que é isso? O notebook avisa de hora em hora.
Ah.